Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Qual é a ordem? Como se chama?
Rádio.
Ok.
Instrução sinistro.
Um segundo aspecto da ditadura é aquilo que eu arroguei-me em chamar de desordem legal. A desordem legal é o quê? É elaborar leis estúpidas para garantir que o processo eleitoral seja favorável à ditadura, para garantir que a ditadura esteja sob o controle do processo. E prova disso é a alteração à lei das eleições, que eu vou abrir aqui um extrato do pronunciamento da bancada parlamentar da UNITA para acompanharmos aqui em conjunto. As alterações que foram feitas à nova lei que vai reger as eleições. Os deputados dizem assim: o documento vem introduzir alterações de fundo à lei vigente que comprometem a integridade, a lisura e validade democrática do processo eleitoral. As alterações dizem essencialmente respeito à votação, à sua fiscalização e aos procedimentos de apuramento dos resultados. São alterados cerca de 33 dos 214 artigos da lei vigente. Quais são esses artigos? Ou quais são essas alterações? O primeiro deles diz assim: a nova lei ou alteração introduz o voto antecipado. Eu não sei como é que se procede isso, mas provavelmente é votar antes do dia da votação. Introduz o voto por correspondência. Bem, se os Correios da Angola não conseguem levar uma carta ao BIE, não sei como é que vai ser esse voto por correspondência, mas está ali. Talvez é do CAP para a CNE, né? Terceiro, introduz o voto no exterior, atenção, para certos cidadãos que devem efetuar o seu registro eleitoral em Angola. Quem vai selecionar esses certos cidadãos? Eu não sei. Não sei se vocês sabem. E por que que tem que ser certos cidadãos? Por que que não todos os angolanos na diáspora? Não é tudo. Reduz o prazo para apresentação de candidaturas e para o suprimento das deficiências de 20 para 15 dias após a convocação das eleições. Permite o exercício de voto em local diferente do indicado nos cadernos eleitorais. Te registras aqui e podes ir votar na BCA, na minha área. Não tem problema nenhum. Permite o exercício de voto mediante a apresentação do bilhete de identidade ou passaporte, que passam a ter a mesma função do cartão de eleitor. Duas perguntas. Por que que eu tenho que atualizar o cartão de eleitor? Até tenho o bilhete e tenho o passaporte. E mais, há duas coisas que aconteceram comigo. Na primeira onda de atualização de carreira docente dos professores, meu bilhete estava caducado. Eu fui lá com o diretor da escola e o passaporte para dizer que eu existo. Eu só preciso provar que existo e está aqui algum documento a dizer que sou cidadão. Eles disseram: não, passaporte só serve para assuntos do exterior. Eu disse: isso é um documento do Estado angolano, não serve para isso. Não permitiram. Tentamos abrir uma conta conjunta no BFA, na altura tinha o meu bilhete caducado, estava a lutar para me permitirem tratar o bilhete com os dreads. Eles disseram: passaporte não serve. Tivemos mesmo que aguardar até que conseguir tratar o bilhete para irmos lá abrir a conta conjunta. Mas olha, para as eleições, se tu não tens cartão de eleitor, pode ficar descansado. Não tem bilhete, pode ficar descansado. Tem passaporte, vai votar. Mas como é que um cidadão nacional vai votar com passaporte? Aqueles cães que andaram a nos bater agora é que vão começar mesmo a votar efetivamente. Sétimo, permite a utilização de urnas especiais. E vai haver uma em cada assembleia de voto a nível do país. Eu não sei o que são e para que servem as urnas especiais. Muito menos não consigo entender porque tem que haver uma urna em cada assembleia. Reduz o prazo da CNE a entregar as credenciais do delegado de lista de 10 para 5 dias. Elimina a obrigação da CNE publicar nos jornais locais os nomes dos delegados credenciados. Elimina a obrigação da CNE a fixar no local da votação os nomes dos delegados credenciados para tal assembleia. Qualquer um pode aparecer e dizer que sou delegado, não vai ter como fazer confrontação. A assistência, ou seja, a existência do kit para garantir que haja luz no local do apuramento deixa de ser uma obrigação e passa a ser facultativo. Reduz a distância para a presença das Forças Armadas de 100 para 50 metros. Estabelece que o apuramento eleitoral pode ser feito de cima para baixo. A CNE que decide tudo. Nos seguintes moldes: as comissões municipais eleitorais passam a enviar os resultados eleitorais imediatamente à CNE, sem contar, sem fazer nada. e não às comissões provinciais. Não há apuramento municipal e também não vai haver apuramento provincial. Não há mais, ou seja, compete à CNE a centralização de todos os resultados obtidos e os apuramentos dos resultados gerais definitivos das eleições a todos os níveis. As atas definitivas de apuramento provincial são produzidas em coordenação com a CNE. Nós acompanhamos o processo, votamos, mas para elaborar a ata temos que estar em coordenação. Naquele ponto, tira. Ele que não acompanha pode mandar tirar pontos. Pois. As atas definitivas de apuramento provincial são aprovadas em coordenação com a CNE. Há atas que a CNE vai dizer, essa não, mesmo não tendo acompanhado. O apuramento nacional realiza-se agora com base nas atas provisórias das mesas de voto e não mais com base nas atas originais. Né? O que quer dizer que o apuramento nacional inicia antes do apuramento provincial. A CNE começa a publicar resultados antes mesmo da província sequer se pronunciar. A CNE continua a ser dominada pelo partido que vence as eleições, continua a ter 17 membros. O presidente da CNE e o presidente das comissões provinciais e municipais já não precisam ser magistrados judiciais. Agora, que suspendem as suas funções, agora podem ser cidadãos de reconhecido prestígio e idoneidade, escolhidos na base de concurso curricular e designados pelo Conselho Superior da Magistratura. Aqui, como temos inversão de valores, Bento Cangamba, não assustem quando ele aparecer lá como presidente de, né, de comissão provincial. Os 16 membros continuam a ser indicados pelos partidos políticos e outras coisas mais que vocês depois poderão ler. E o diploma e essas coisas aí. Conseguem imaginar? Conseguem ver as alterações e como é que vão ser essas eleições? Então está aí a segunda razão de se dizer que a ditadura não prepara eleições para perder. E que esperar que a ditadura saia com eleições é uma autêntica utopia. E pior do que isso tudo, nessa parte ainda do primeiro fantasma, é a questão do conluio ou conivências políticas. Isso me preocupa muito. Os outros partidos, num contexto como esse, viram meras caixas de ressonância. Né? Eles apresentam reticências, como aconteceu na terça-feira na Rádio Despertar. Houve um debate interessante. Vários deputados de várias bancadas da oposição estiveram a discutir isso que acabei de apresentar aqui agora. Mas, surpreendentemente, começaram já a antever-se na próxima legislatura, no próximo pleito, nas próximas eleições. Eu disse, mas onde é que cabe na cabeça de alguém isso? Ou seja, são coisas gravíssimas, mas elas estão a prever-se o próximo ano, o próximo orçamento. Devia-se parar. Nós não vamos à eleição sem que isso se reveja, por exemplo. O segundo fantasma é de que o povo é medroso. Né? Fala-se muito isso e voltou-se a falar na conferência. Sim. De que nós não agimos porque temos medo. Mas a minha visão parece que não é isso. Se o povo quiser se libertar, mesmo só com a areia na mão se liberta. Para mim, o que falta é a consciência da necessidade de libertação. É a falta da sede de liberdade. Se nós tivéssemos essa sede, se nós tivéssemos consciência de que precisamos mudar as coisas, nem devíamos até começar com o MPLA. O MPLA não seria a nossa primeira vítima. Eu, por exemplo, como militante de um partido de deputados, estava na Rádio Despertar naquele dia, eu não admitiria uma coisa como aquela. Eles apresentam esse vexame todo e depois começam a se projetar já para o futuro. Se isso tudo não serve. É como quando eu vi em 2012, vou tomar a decisão mais difícil da minha vida. E depois vieram a fraude e houve quarto número 101 em cabine. Eu nunca esqueci essas coisas. Mas volta e meia foi-se a Assembleia. Está a me dizer o quê? Então, se nós tivéssemos consciência e sede de libertação, nós devemos começar primeiro a nos livrar daquilo que eu estou a chamar das nossas agremiações domesticantes. Porque a nossa ditadura começa já lá no nosso partido. Nos coartam o direito de questionar, nos coartam o direito de opinar com veemência e tranquilidade. Há a doutoromania aparecer aí, eu já discuti várias vezes isso. O presidente Samakuva não é doutor, Abel Chivukuvuku não é doutor. E as pessoas vivem ali chamadas de doutor. Um dia desse me disseram que não, porque passaram muitos processos nas suas mãos. Não. Então o problema está aí. A partir do momento em que nós não temos essa consciência, as igrejas, os partidos, as associações, os sindicatos vão nos domesticar. Vão ser anestesia para nós. E assim, claro, vai-se dizer mesmo que é um medo. Porque para mim o medo é muito positivo. Só devemos saber aproveitá-lo para o nosso benefício. Já ouviram falar da fábula do beija-flor? Beija-flor é aquela pessoa que faz a sua parte. Porque às vezes um dos argumentos é: mas eu não tenho a coragem de ir na rua, um cão da polícia, um ferro, ou uma bala mesmo, eu não quero isso. E o Luamba aqui disse: ó, temos que estar dispostos a morrer. E morrer? Mas morrer? Eu não quero isso. Mas nós podemos ser o beija-flor. O beija-flor em que sentido? Começando a ser o cidadão que aplica as leis justas. Como há um disfuncionalismo extremo no nosso país, nós seremos perseguidos por cumprir aquilo que a lei manda. Imagine Ernesto Bartolomeu a apresentar o telejornal como deve ser, a fazer o papel de jornalista. Ele vai ser expulso da TPA. E quanto mais jornalistas forem expulsos, quanto mais professores forem expulsos, quanto mais magistrados forem expulsos, estamos a escalpelizar essa ditadura. Estamos a mostrar ao mundo: olha, um Estado que persegue os seus cidadãos por cumprirem a lei. Estamos a ser revus. A rua vem, a rua é importante, sim, mas não vamos cruzar os braços porque eu não posso ir na rua. Não é Eduardo dos Santos, por exemplo, que corrompe. Somos nós que estamos lá nos gabinetes a pedir a gasosa. Então vamos nos comprometer a não fazer isso. Os nossos colegas vão nos perseguir, os chefes vão nos perseguir, vamos denunciar isso. Cidadãos a serem perseguidos por cumprirem a lei, mas a lei justa, porque a lei da imprensa é melhor não mesmo cumprirmos. Exemplos como de Marcolino Mon, que saíram e continuam a falar. Exemplos como Lopo de Nascimento, quando abandonou a carreira política, o discurso que ele fez é muito, muito, muito forte. O governador de Benguela agora se transformou numa outra coisa, mas teve um momento bom, quando ele disse claramente que a política angolana está muito ortodoxa, as coisas estão muito rígidas, nós precisamos despartidarizar o Estado. É preciso isso. E os recentes pronunciamentos de Ambrósio Lukoc estão a agir como, né, o beija-flor. Nós precisamos começar a fazer isso. Quem está no MPLA, faça isso. Quem está na oposição, também faça isso. Quem está na sociedade civil, também faça isso. Quem está na igreja, faça isso. Não é só amém, amém, né? E o terceiro fantasma que deve ser morto imediatamente é a legitimidade concedida através de atos cívicos como as eleições. E a legitimidade que as leis também garantem. Por quê? As eleições podem ser fraudulentas. E uma eleição fraudulenta que põe um partido ou um presidente no poder, esta legitimidade será que vale? As leis, como a Constituição, que outorga tantos poderes ao presidente da República, e com base nisso vai fazendo das suas, fazendo e desfazendo, será que valem? Eu não tenho opinião própria sobre isso. Quem tem opinião é Confúcio, um filósofo chinês. E o que é que ele diz a respeito disso? Ele diz assim: um governante injusto ou insensato deveria sofrer oposição ou até mesmo ser deposto. Ele vai muito mais longe e poderão me acusar até de estar a incitar o assassinato do presidente da República, mas não sou eu. Confúcio encarava o assassinato de um governante despótico como uma remoção necessária de um tirano, em vez da morte de um governante legítimo. Para Confúcio, não importa o mecanismo que te trouxe ao poder. Governar é um ato de extrema responsabilidade e fidelidade ao quê? Àquelas normas e regras coletivas que Aristóteles falou lá no início. Quando o governante usa e abusa do seu poder e começa a atropelar essas normas que são coletivas, então, demovê-lo é um ato necessário. E Confúcio diz: mesmo que isso resultar em assassinato, o único culpado é ele. Por que que Confúcio defendia isso? Porque ele apregoava a seguinte filosofia: que se um governante for bom, o povo será bom. E podemos dizer o seguinte: se um governante for mau, o povo será mau. Então, a disfuncionalidade, o desarranjo que nós temos aqui, é porque o nosso governante é mau. Nós somos frutos dos maus hábitos, dos maus vícios do presidente José Eduardo dos Santos. Por isso é que nem as eleições, como nós dissemos aí, nem as leis injustas devem nos refriar de remover ditadores, de demover maus governantes. E isso, assim, então, vai nos levar a um aspecto importantíssimo, que é já mesmo para terminar, que é analisarmos o poder da sociedade civil. Quem vai demover, então, um ditador? Os partidos políticos vão ter que fazer o jogo político como está traçado. A sociedade civil, os cidadãos, o povo, têm esta responsabilidade de fazer isso. Uma sondagem que a Central Angola fez, está a fazer ainda, mostra que grande parte dos angolanos acha que as eleições são o único meio para demover ou mudar o estado atual das coisas. Entretanto, 86%, são 83% que dizem que sim, eleições. 86% dos entrevistados não confiam nas eleições, não consideram todas as eleições que já aconteceram até agora tenham sido justas, transparentes e livres. Mas ainda assim acham que as eleições são o único meio. E eu não estou para discordar. Sim. Há também gente chata que apregoa a desobediência civil como meio para pôr fim à ditadura e a desgovernos. Em conclusão, nós temos duas saídas. Eleições, sim. Mas sob que moldes? Nestes? Com aquela lei que nós vimos aí? Na nossa visão, só se for numa perspectiva e numa plataforma totalmente nova, num formato nunca experimentado até então. Um bloco da oposição seria uma boa alternativa. E a outra única saída, que são só duas, é mesmo a desobediência civil, conforme apregoa Gene Sharp e segundo a legitimidade que Confúcio nos dá. Quando o governante se torna mau e abusa, vamos arrancá-lo daí. Não importa se foi eleito, se foi nomeado, ele deve sair. Né? Quem vai demover o poder político foi ao mesmo tempo uma questão e uma resposta. O Luamba acabou por ser bem completo. E a conclusão é, todos os cidadãos, organizados ou não, têm esta responsabilidade. Há aquela coisa que se chama sempre sociedade civil. Sabe, eu costumo considerar a sociedade civil como uma lavra. É daqui onde sai tudo. Os políticos, os juristas e os não políticos, todos saem aqui. Então, quando os políticos nós escolhemos para supostamente nos representarem, porque não podemos decidir todos diretamente, as democracias diretas foram lá na Grécia Antiga, Hitler sabe melhor do que eu, mas também mesmo lá na Grécia Antiga os escravos não votavam, as mulheres não votavam. Então democracia direta, representativa, nunca houve no verdadeiro sentido. É impossível. Esses pequenos arranjos de representatividade que nós criamos, devemos lutar para que sejam mantidos. Quando até esses arranjos, que não são 100% eficientes, são atropelados, aí não podemos continuar a cruzar os braços e esperar. E o meu método qual é? Apresentei vários. Como aqui quase tudo não funciona, até ser correto já é uma forma de lutar. Às vezes não é preciso pegar uma espada para lutar. Basta ser correto, basta fazer as coisas como deve ser. Né? Se a lei diz isso, então vou cumprir isso. É. Na cadeia, por exemplo, em todos os estabelecimentos em que nós passamos, não haviam aquilo que se chamam de... Aquilo que se chama de quê? Como é que é? Regulamento interno. Ou seja, há a lei 8 para regular de uma forma geral, mas cada estabelecimento deve ter regulamento interno. Por exemplo, num hospital prisão como é o São Paulo, não entra cigarro, mas em Viana, que não é hospital, pode entrar cigarro. Então deve haver um regulamento interno para arbitrar essas coisas específicas. Não havia nenhum desses em nenhum dos estabelecimentos e tentavam nos impor. Hoje o sumo tem que abrir, amanhã não... nós precisamos dizer, ó, mostrem-me onde está escrito que o sumo tem que abrir. Se não está escrito, não vai abrir. Mostrem-me onde diz que a laranja tem que descascar. Não, porque uns aqui fazem droga. Eu não quero saber se fazem droga ou se não fazem. Precisamos regular. Então, quando nós começamos a exigir simplesmente aquilo que as leis dizem, se tiver leis, vamos alegar as leis. Se não haver, vamos insistir. Então, onde é que estão essas ordens? Vai ser uma forma eficiente de lutar. Vamos ser penalizados. E o que se quer é o quê? É o efeito de catadupa, o efeito dominó. Hoje é o jornalista, amanhã é o jurista, depois é o professor e é o médico. Estão todos a ser expulsos porque querem cumprir e querem seguir a deontologia profissional. É a forma mais excelente de lutar. E mais, a rua, protestos. Eu vou falar de Gene Sharp, depois vou responder o Hitler. Se a ditadura não muda por eleições e se eu for votar, estarei a ser revolucionário? A resposta é não e sim. Não, se por exemplo o modelo for outro, se a oposição política em Angola adotar uma posição diferente, que a própria forma de organização da oposição já em si dificulte essas manobras que agora foram muito bem conseguidas com esta lei. Eu até temo que até mesmo o bloco da oposição consiga funcionar. Porque se não se conta no município, não se conta na província, tudo acontece aqui, as atas são elaboradas aqui, eu não consigo ver. E o Hitler vai dizer, não, vão mesmo votar. Para mim, não. Nessas condições, eu não aceito votar. Porque é uma perda de tempo. Mas é mesmo uma perda de tempo. E qual é o grande problema a se fazer isso? É a legitimidade. Embora falsa, mas nós legitimamos. É onde nós caímos. O Hitler diz que se a oposição não for às eleições, o MPLA organiza-se com seus militantes votam. Mas não haverá legitimidade. Por que a FNLA é importante? Está aí. A comunidade, está aí um da oposição que votou. Quando ninguém da oposição vota, os regimes quando caem, tudo aquilo que se aprovou nesses moldes já caiu também. Não serve. Porque foi a vontade deles. Então nós temos que pensar aonde? No porvir. É difícil, mas vamos ficar sem eleições. Vamos lutar. O Luamba está aqui a dizer, vamos lutar. Então, se nós não queremos ficar sem eleições, queremos um país com funcionalismo regular, vamos lutar. E quais são as formas de luta? Estão aí, estão claras. Jan Sherpa, as suas teorias não funcionaram, ou se funcionaram, foi apenas para manchar os governos em que essas teorias foram aplicadas. Jan Sherpa foi um catalisador das ideias. Ele não é o promotor dessas ideias. Se não funcionaram, então vamos dizer que o muro de Berlim não caiu. Estás a ver? O comunismo, o bloco comunista, isso não caiu. Que os direitos civis nos Estados Unidos, o apartheid, essas coisas todas não funcionaram. Que Mandela é um mito. Que Gandhi... Estão a ver? Então, o que Jan Sherpa faz é sintetizar aquelas tentativas todas de ação política não violenta que ao longo da história vão acontecendo. Os religiosos vão também defender com Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é uma grande figura. E vê o que é que ele fez. A luta dele foi não violenta. A luta não violenta é a arma mais poderosa que existe. Transforma e muda sim, senhor. Não só vai sujar governos, muda mesmo o status quo. Mas o que tem que se fazer? A luta não violenta é como as receitas, né? Tu tens salsa, pimenta, tomate, tens os ingredientes. Mas a combinação ainda assim é um ponto fulcral. Não basta ter bons ingredientes, é preciso também saber combiná-los. E é preciso nós trabalharmos na mentalidade do cidadão. O cidadão que hoje vai lutar para tirar essa ditadura deve desde já começar a ser preparado para defender o Estado. Nós tivemos uma situação lá, na área onde eu moro. Os homens da IDEL vieram para cortar a luz. Tinha-se dívidas. E queria-se discutir. Mas eles não são eficientes, mas temos dívidas. E nós fomos assinar um contrato. E lá no contrato nós não dissemos que só vou pagar quando tiver salário. Eles têm que cortar. Mas você é muito bom, assim não funciona. Não. Temos que cortar. Eles têm que cortar. O que temos que fazer é o quê? É liquidar as nossas dívidas e depois ir com todas as faturas, todos nós que temos dívida liquidada, e apertar os homens da IDEL. Olha aqui, eu não tenho dívidas. Ou você me liga a luz hoje, ou vou te partir os cornos. Isso é violento. Mas é nessa linha. É só na ideia, né? Ou tu me ligas a luz, ou eu não saio daqui. Porque eu paguei. Mas tem os que não pagaram. Aquele é teu problema. Eu paguei e tenho que ter luz na minha casa. É assim que nós vamos começar a lutar. Nós temos que começar a desconstruir a mentalidade do deixa andar, daquilo tudo que foi apontado, que Eduardo dos Santos vai construindo. A ditadura só prevalece e funciona porque nós contribuímos, quer direta, quer indiretamente. Então, não é só aplicar Jan Sherpa, mas é preciso trabalharmos na transformação das mentalidades. O cidadão que vai derrubar essa ditadura deve, em primeira instância, aprender a respeitar e a defender o Estado. Eu acho que pronto, é tudo.
Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Até enquanto alimentares das palavras desse cínico que diz que o país é rico, mas no prato só vês lixo, que te obriga a migrar até aos pontos infinitos. Dê uma volta, Angola, Maria depende dos garimpos. Vives sem esperança, colocas a mão na cabeça, rezas, lembra das promessas que te fizeram, mas não que Lamba foi inaugurado por sua excelência. Mas logo foste ao tapete, os preços fervem da cabeça. 150 mil dólares por cada residência. Que merda num país que diz combater a pobreza. Banco me viu o projeto e as na maior das friezas. Falam em crise económica, mas estão sempre em festas. Ninguém justifica nada, mas uma empresa na falência. Eles põem-te a sorrir, a dançar e a cantar, para esquecer os 32 anos e arroz com chá. O teu sofrimento é um negócio, será que não notas? Tu sabes das fraudes eleitorais, então porquê que votas? Então porquê que votas?
Se deres-me um motivo para votar, dou-te mais de 6 para não votar. A maior oposição é o povo, quem diz o contrário é mentiroso, sócio. Ouve bem com muita atenção, o MPLA não vai sair do poder com uma simples eleição. Capta e capta a mensagem que espanca, a revolução não é arcaica. Atualizações dos cartões é uma farsa, mas ainda falta tempo para as eleições. Talvez a minha ideia muda quando eu te dizer preferir ter um parto no Angola. Quando o Corundu nos convidar para um dueto numa música, nesse dia veremos vacas a tossir, cães a fazer flexões. Não acredito em nenhum partido, eu acredito no povo. Político é político, o MPLA vai fazer tudo de novo. 92-2008, não há duas sem três. Não votar nessas eleições é uma revolução com muita sensatez.
É do povo para o povo, o melhor é que não votes. Decapita o cunete, o melhor é que não votes. Do mar ao leste, o melhor é que não votes. Em vez de pão nos dão pedra, o melhor é que não votes. É do povo para o povo, o melhor é que não votes. Decapita o cunete, o melhor é que não votes. Do mar ao leste, o melhor é que não votes. Em vez de pão nos dão pedra, o melhor é que não votes.
Realiza as eleições que já sabem esses resultados. Fazem-nos promessas e continuamos no mesmo estado. Nos cortinos definem-se as nossas desgraças. Com improviso de novas cidades, vivam falsas esperanças. Antes peço da humanidade, hoje da fraude eleitoral. Realiza absurdas para a oposição perder moral. Comissões independentes criadas para multiplicar-se votos. O povo sai de casa para jogar totoloto. Para que votar se existem resultados guardados em software? Obrigam perder ou ganhar, lá continuam eles. A cruz que colocas no quadrado do voto é a mesma que levas durante 5 anos. Os ombros, seus diabos, derrubam-nos até deixar escombros. Para a democratização do país, nunca precisar a tua participação. A luz que te acende em casa é só para a tua eleição. E a oposição perde a posição nas eleições intransparentes. Tornam-se todos iguais no código de crime, ninguém é visto como inocente. Com a semelhança do que aconteceu no RDC, chamado de eleições africanas, obrigam-nos a reivindicar marchar nas ruas com katanas.
Yeah. Multipartidário 1992, agosto escolhe o chefe, em setembro perde os avós. Poder político só exerce quem governa. 6 horas democracia te enterram como ele na urna. Grande povo soberano que vale apenas uma vez de 4 em 4 anos. Em eleições do modelo inglês, quando o cego diz que é novo, acompanhante risca no 10. É hora de exigirmos conta dos programas de letra morta. 1 milhão de casas, será que estão todas prontas? Ainda existem perguntas por responder, mas quem comanda o processo? Mato CNE, que resultado esperas em seu favor numa disputa em que o árbitro também é jogador? Basta uma rádio e 2 bicicletas para que o Cabo Escorpo traga os melhores atletas. Saiu daqui o fraude para arrebentar o Congo. Santo não tem asa, mas usou seu braço longo. Envolveram a religião, mostrando sua face dupla, tornando Angola Roma e Luanda Constantinopla. Sons, alarmes, tentativas de latrocínio. Bênçãos vermelhas derramam sob o escrutínio. Yeah, sob o escrutínio.
És do povo para o povo, o melhor é que não votes. Decapita o cunete, o melhor é que não votes. Do mar ao leste, o melhor é que não votes. Em vez de pão nos dão pedra, o melhor é que não votes. És do povo para o povo, o melhor é que não votes. Decapita o cunete, o melhor é que não votes. Do mar ao leste, o melhor é que não votes. Em vez de pão nos dão pedra, o melhor é que não votes.
Se és consciente, não vota, porque Angola não fraga. Os icebergs são os eleitores concorrentes no geral. Em 92 houve fraude, 2008 houve fraude, em 2012 haverá fraude. Então diz basta, nossa dignidade não tem data. As eleições não resolvem os problemas do povo. Dizem que é um ato de cidadania e democracia, mas o mesmo cidadão é morto por se manifestar. Mas a mesma democracia sufoca os direitos do povo. Repito, Angola não fraga e a salvação está além das eleições. Absorvem, está além das eleições. Líderes, governos, tiranos aplaudem, aplaudem o caos e dizem votem, votem, votem em mim, mas eu os cambaus. Nem no 1, nem no 2, nem no 5, nem no 6, nem no 9, nem no 10. Já fiz o meu voto, é devoto e só a mim mesmo devo exigir coragem para livrar Angola deste naufrágio. Anda, cria e pega a sua cruz e marcha para o cerne do mal. Devemos eliminar as causas para cessar os efeitos. Cuidado com os vidros fumados. O inimigo está paisano e chega mais próximo para te ver. Boicotemos as eleições, não com impugnações pacíficas. Ateamos fogo nas assembleias de voto. Rasguem os boletins de voto. Saímos em vigília e acampamos até a demissão da tirania.
tragam mantimentos não perecíveis, meus irmãos. Antevejo um ato de emulação na manifestação em protesto à destituição da opressão, pois somos bombardeados por várias hecatombes. Tribulação aqui está pior do que Sodoma, Gomorra e do dilúvio de Noé. Uauê.
Rádio Angola. Serve o povo para o povo.
O melhor é que não votes.
Decapita o Cunene.
O melhor é que não votes.
Do mar ao leste.
O melhor é que não votes.